Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje conversando sobre meio ambiente e poluição com a professora Ana Maria de Oliveira Nusdeu, professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da USP, presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde e coordenadora do Grupo de Direito Ambiental, Economia e Sustentabilidade. Professora Ana Maria, nós conversamos agora no bloco anterior sobre as questões legais, as leis que precisam ou podem ser ampliadas, mudadas. Mas também temos outras questões, que é a questão do uso de agrotóxico no Brasil, no mundo de uma forma geral, mas no Brasil especificamente, que também é um ponto de discussão muito grande. Quer dizer, em que pé está isso, o que precisa ser mudado e o quanto está sendo mudado ou não nessa utilização de agrotóxicos?
Bom, o que precisaria ser mudado é hoje o mundo caminha aí por um desejo de menor poluição por agrotóxicos, de alimentos mais saudáveis, com uma carga menor do uso desses defensivos. Então, vamos dizer, o ideal que precisa ser mudado seria que nós tivéssemos um caminho para utilizar menos agrotóxicos, né? Eu acho que esse seria um desejo dos consumidores, da população, com benefícios não só à saúde, mas ambientais, porque um uso excessivo de agrotóxicos, ele polui o solo. Né? E as águas, então degrada os recursos naturais. E, enfim, aí no século XXI, com os nossos 7 bilhões de habitantes, né? Não, quer dizer, isso não demandam alimentos, mas demandam também os serviços ecossistêmicos. Então, nós vamos cuidar desses serviços. Então, quer dizer, o ideal seria ter políticas, programas que ampliassem. Hoje você tem, né, agroecologia, até desenvolvida por pequenos proprietários, políticas que ampliassem essas alternativas sustentáveis para que elas ganhassem maior viabilidade econômica e, ao mesmo tempo, promovessem na agricultura convencional, não um aumento do uso, me parece. Mas a política vem num sentido oposto.
Né? É isso que eu ia perguntar. De que maneira vem essa política? Já falou, vem no sentido oposto. O que é isso exatamente?
Bom,
de que forma que ela vem, que pode ser uma coisa até assustadora nesse sentido?
Acho que a sociedade está bem informada, né? Se foi bastante noticiado e discutido nas redes sociais, na mídia, a questão do PL, do veneno, né? Um projeto de lei visando alterar a atual legislação sobre agrotóxicos para que ela se torne mais... vamos dizer, para ser mais rápido o processo de aprovação de novos agrotóxicos.
Tá, e como é que, mas isso aí também não é uma coisa complicada, como é que funciona isso? Quer dizer, o que isso de fato traz para a sociedade?
Bom, rapidamente, eu vou explicar como é que é hoje. Uh-huh. Né? Nós temos hoje, a questão é submetida à lei 7.802 de 89, que é regulamentada por um decreto 4.074 de 2002. E essa lei, ela estabelece um sistema que eu vou chamar aqui de tripartite de aprovação dos agrotóxicos. Então, todo agrotóxico e componentes utilizados no país precisam ser registrados. E registrados onde? No âmbito de três, né? Esse processo de registro passa por três órgãos, uhum, vinculados a três ministérios. Então, hoje um fabricante ou um importador que quer utilizar essas substâncias, esses agrotóxicos, ele precisa protocolar um pedido para registro nos três ministérios.
Quais seriam os três ministérios?
Ministério da Agricultura, uhum, né, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde. E cada um deles, com seus órgãos, e seus órgãos, vamos dizer, vinculados a esses ministérios, vão promover estudos. O da Agricultura vai abordar a eficácia agronômica, uhum, aí do agrotóxico. Ao passo que o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, e o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, vão analisar os efeitos sobre a saúde, os impactos, dos componentes sobre a saúde e o meio ambiente. É. Então, tradicionalmente, esses órgãos fazem estudos, até pelo objeto desses ministérios, né? Esses ministérios, o âmbito de atuação, os estudos vão ser sobre os riscos, eles tendem a vir mais desses dois ministérios. Então, O que o PL está propondo é que apenas o Ministério da Agricultura centralize essa competência de registro, ouvindo os outros dois ministérios, ouvindo o IBAMA ainda.
Seria consultivos, né?
Seria consultivo. Eles precisariam homologar, está lá no projeto, eles homologariam uma análise de risco, mas a decisão mesmo, o registro, seria feito pelo Ministério da Agricultura.
Isso é bom? Desculpe cortar, mas isso é bom? É o ideal? É correto? O que a senhora acha?
Não, eu acho que não é o ideal, porque o foco, quer dizer, o Ministério da Agricultura não está preparado me parece, né? Quer dizer, ele não tem o foco e a sua área de atuação voltada à saúde e ao meio ambiente, que são os principais riscos, né? Quer dizer, o agrotóxico é algo que a princípio pode, né? Discutivelmente, eu não entendo de agricultura aí o suficiente, agronomia é o suficiente, mas enfim, supostamente pode ter vantagem, controle de pragas para a produção agrícola. E o Ministério da Agricultura vai ter esse foco, né?
Talvez não tenha tanta preocupação com relação à saúde, com relação ao meio ambiente.
Exatamente.
Que, assim, obviamente os outros ministérios teriam, quer dizer, uma questão acaba sendo uma questão muito mais prática na questão do Ministério da Agricultura do que com relação ao meio ambiente mesmo, que esses outros teriam. Uma questão saudável, né?
Exato.
Aí desequilibra um pouco as forças, não?
Sim, é só corrigindo um pouco, não significa, eu não quis aqui afirmar que os agrotóxicos garantam maior produtividade, parece que é bem discutível, inclusive, né? Eu simplesmente, como eu não sou agrônoma, eu não tenho condições de te explicar muito bem, mas tem essa discussão, que nem como aumenta a produtividade eles seriam tão necessários, mas isso, quem sabe numa outra edição do programa, vocês podem convidar aí um agrônomo para nos esclarecer.
Para explicar melhor, né?
Mas enfim, então o foco dessas questões seriam realmente, quer dizer, a Anvisa e o IBAMA estariam mais preparados para isso. É verdade, aí vem um problema, é verdade que esses órgãos, eles também sofrem sempre aquele problema de um número de técnicos menor. Até isso é uma pesquisa acadêmica, não publicada ainda, mas que se fez uma comparação do número de técnicos da Anvisa com o número de técnicos dos Estados Unidos. Quer dizer, a diferença é brutal. Então, no órgão da EPA, encarregado de analisar, fazer o registro, fazer os estudos sobre os riscos de agrotóxicos, a quantidade de técnicos do EPA é, enfim, três vezes ou duas vezes, pelo menos, maior do que... Eu estou sem esses dados aqui, mas é substancialmente, vamos dizer assim, para que o ouvinte tenha uma informação mais correta.
É uma diferença substancial.
Uma diferença substancial com relação ao número de técnicos, contando os técnicos dos três ministérios. Talvez o setor tenha essa queixa, que não anda, que anda devagar, enfim. O que me parece, né? Diante da importância da questão da saúde, do meio ambiente, diante de um problema desse tipo, o que que você faz? Talvez o mais correto é você pensar um mecanismo de gestão, um fortalecimento desse procedimento de análise no âmbito desses ministérios, ao invés de fazer uma mudança estrutural que possa deixar a questão ambiental e a questão da saúde desatendidas. Né?
Exatamente, quer dizer, você acaba, como eu falei agora há pouco, você acaba desequilibrando as forças ou o controle disso. E no final, na ponta final, isso vai fazer diferença.
Vai
fazer uma grande diferença, né? Dentro desse quadro, eu ia perguntar para a senhora, qual o papel efetivo da Anvisa nisso, de uma forma geral? Como que a gente pode pensar o papel da Anvisa em liberar ou não?
A Anvisa, né, como eu falei, é a agência nacional com a função de vigilância sanitária, também controle, ela tem uma atuação em controle, aprovação de medicamentos e de agrotóxicos. Quer dizer, ela é uma agência do Ministério da Saúde, portanto, com competência para aprovar e registrar uma série de produtos, né, nesses vários âmbitos, saúde, medicamentos relacionados, aí, visando a proteção à saúde.
Tá. Né? E tem cumprido bem esse papel, só acredito?
Olha...
Nessa questão de com relação à poluição, com relação à saúde mesmo?
Olha, mais ou menos, acho que um pouco... Que dificuldades eu veria, né? Acho que um pouco a questão da falta de quadros, um pouco, às vezes, quer dizer, e para enfrentar, estamos falando aí de alguns interesses também muito fortes, né? A indústria farmacêutica, a indústria de agrotóxicos, são indústrias aí com poder
pesadas,
e com lobby,
né,
muito pesados. Então, enfim, acho que um fortalecimento, uma maior publicidade das suas decisões seriam necessárias, um acompanhamento.
É isso que eu perguntava, pessoal, só tocou num ponto que talvez seja importantíssimo também. Quando a gente fala do trabalho, da conscientização e tudo mais, talvez um trabalho de publicidade, um trabalho de divulgação maior, né? Não é uma coisa doutrinária, mas é divulgação maior do que é feito, do que precisa ser feito, né? Porque senão fica parecendo que é apenas uma decisão, uma canetada e está resolvido. Não é isso, ainda mais no momento em que nós vemos o mundo inteiro lidando com isso, de uma forma ou outra, né? Você temos a questão da China que perdeu-se um pouco a mão com relação ao controle ambiental, mas tem uma preocupação, né? O quanto a publicidade, a divulgação, a comunicação pode trabalhar a favor nesse controle da poluição, nesse combate à poluição?
Acho que hoje a publicidade na área ambiental, isso é tão importante, se fala até num princípio da informação. Sim. Que é algo que está, um princípio até inscrito na Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente. Sim. E desenvolvimento. Então, quer dizer, essa ideia de que informações corretas, confiáveis, acessíveis à população seja propiciada, isso promoveria uma maior capacidade da própria sociedade se organizar e demandar maior proteção ambiental. Acho que esse é um tema clássico, é muito importante. Agora, eu ainda queria falar um pouquinho sobre um aspecto do PL dos agrotóxicos.
Sim, por favor.
Ficou faltando um pouco. Eu acho que é uma parte importante dessa mudança que está sendo proposta. Então, uma delas tem a ver, como eu já expliquei, com essa questão dos órgãos, esvaziando um pouquinho o poder da Anvisa e do IBAMA. Mas a outra seria partir de um modelo. O modelo da lei atual é um modelo mais centrado na proibição, né? Então, a lei proíbe o uso de agrotóxicos que causem seus componentes, que possam causar problemas como câncer, mutações genéticas, disfunções hormonais, que não possam ser, absorvidos, desassociados depois, né, no meio ambiente, estão danos muito grandes. Quer dizer, então, esse é um modelo de controle chamado modelo de controle de perigo, que aborda os agrotóxicos pelos aspectos problemáticos em si de cada componente. E seriam mecanismos, esse mecanismo de controle de perigo, ele também é mais rígido. A princípio é do seguinte: bom, se essa substância ela causa tal coisa, tal efeito, como câncer, mutação, etc., a princípio deve ser proibida.
Certo.
O modelo que está sendo proposto é um modelo que tem nos Estados Unidos, que é um modelo de controle de risco. Quer dizer, então, a princípio, esse componente traz um perigo de gerar câncer, mutações, etc., causa. Mas o modelo de análise de risco propiciaria que houvesse, então, estudos para ver a extensão desse risco, se ele é tão grande, se ele não é. Por exemplo, pode ser um risco para o trabalhador, mas não tão grande para o meio ambiente, de acordo com determinadas pesquisas.
Entender o que é risco, né? E que tipo de risco, que tipo de risco estamos falando.
Então, está se buscando também essa postura que propiciaria um maior uso, mas a princípio com esse controle de risco. Qual o problema? O problema é que o controle de risco precisa ser muito bem feito, porque senão, né, nós sabemos onde vai dar. O risco se concretiza, né, e causa os danos ao meio ambiente e à saúde. Então, me parece grave, aí, principalmente diante da nossa falta de estrutura. Então, os Estados Unidos, como eu já falei, eles têm muito mais técnicos. Sim. Muito mais pesquisas, tem lá todo um problema de envolvimento com produtores, tem uma espécie de habilitação para poder usar agrotóxico. E aí no Brasil, você tem uma disparidade muito grande. Você até tem uma agricultura mais tecnológica. Uhum. Que poderia fazer esse uso, por exemplo, por equipamentos, mas vai ter trabalhadores em situações vulneráveis que vão acabar manuseando, o pequeno agricultor que, não vai ter condições de ter uma atuação livre desse risco. Então, me parece aí complicado querer trazer um modelo, talvez sem uma infraestrutura.
Exato, que não necessariamente se aplica
de controle,
aqui, né?
Que
da nossa realidade, né? Deveria haver uma adaptação nisso? Ou um olhar mais atento com relação à nossa realidade, nossas necessidades, de fato? Não é só importar um projeto, um programa lá de fora, porque deu certo lá, vai dar certo aqui. importado imediatamente, diretamente.
É, né? sem dúvida.
E isso, existe esse raciocínio, existe esse pensamento, essa preocupação, ou ainda não?
Não vemos, né? Porque não vemos esse debate vir acompanhado de, olha, vamos então fazer um investimento enorme para que os órgãos responsáveis possam fazer esse controle, né? Nessa discussão não está aparecendo de forma suficiente. Ao contrário, ainda o projeto prevê ainda uma aprovação temporária automática, se os órgãos não apreciarem o pedido de registro num certo período. Então, são coisas complicadas.
Né? É verdade. Eu queria só falar da discussão, eu queria trazer aqui para nós quase finalizarmos. A senhora lançou muito recentemente, agora no dia 15, pela editora Jurual, o livro Direito Ambiental e Economia. Que discussão a senhora traz nesse livro? Quer dizer, o quanto o direito ambiental ele pode dialogar com a economia, o quanto é importante esse diálogo, na verdade?
Olha, esse livro traz algumas reflexões teóricas sobre essa relação entre direito, economia e meio ambiente, mas eu acho que o mais importante a ser destacado aqui, até diante da discussão que nós fizemos, é uma abordagem sobre as políticas ambientais, diante da complexidade da causa dos problemas ambientais. Quer dizer, as causas estão ligadas a processos econômicos, mas também a, vamos dizer, um contexto social, de hábitos, estrutura da sociedade. Então, o livro, ele discute muito os instrumentos regulatórios ambientais, os instrumentos de política ambiental, mais exatamente, ora os instrumentos mais sancionatórios, ora alguns instrumentos de maior incentivo, e como eles podem ser usados, né, para atacar diferentes causas dos problemas ambientais. É em poucas palavras, é um pouco essa a ideia do livro. E abordar como a legislação ambiental vem fazendo uso desses diferentes instrumentos.
É, um pouco do que nós discutimos aqui, na verdade, de uma forma mais direta, quer dizer, como as leis, que são essenciais, elas devem caminhar par e passo com a própria sociedade. Né? E quanto a sociedade, o indivíduo, deve se preocupar, deve estar inteirado disso, porque a questão econômica é a questão econômica de cada um, é de todos e de cada um.
Sim.
É da sociedade e é do Estado. Né? E como isso aí interage, na verdade, não é?
Sim.
Bom, perfeito. Bom, diálogos na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a participação da professora Ana Maria de Oliveira Nosdeu, professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da USP, presidente do Instituto Direito para um Planeta Verde e coordenadora do Grupo de Direito Ambiental, Economia e Sustentabilidade. Professora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção do Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição da íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Tenham todos um bom resto de sexta-feira e um ótimo final de semana. Até a próxima semana. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.